Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 15ª sessão ordinária de 2015, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes, presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Gilberto José de Oliveira. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Convidamos o vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto para fazer a leitura de um trecho da Bíblia.
A escolha dos convidados. Disse depois ao que o tinha convidado: quando deres um almoço ou um jantar, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos. Não vão eles também convidar-te por sua vez, retribuindo-te assim. Quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E serás feliz por eles não terem com que te retribuir. Ser-te-á retribuído na ressurreição dos justos.
Colocamos em votação a ata da 14ª sessão ordinária de 2015 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por unanimidade. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Ofício número 79, de 19 de maio de 2015, da Prefeitura Municipal de Piedade. Referente ao requerimento número 051 de 2015, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 80, de 19 de maio de 2015, da Prefeitura Municipal de Piedade. Referente ao requerimento 052 de 2015, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 52 de 2015, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 81, de 19 de maio de 2015, da Prefeitura Municipal de Piedade. Referente ao requerimento 053 de 2015, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 053 de 2015, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja, Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 82, de 19 de maio de 2015, da Prefeitura Municipal de Piedade, referente ao requerimento 056-2015, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 056 de 2015, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja, Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Diretoria Financeira da Prefeitura Municipal Piedade, número 272 de 2015, de 17 de abril de 2015. Excelentíssimo Senhor Presidente, encaminho em anexo os balancetes da receita e despesa referente ao mês de março de 2015, valendo-me da oportunidade para apresentar protestos de elevada consideração e estima. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Diretoria Financeira, número 328 de 2015, de 15 de março de 2015. Excelentíssimo Senhor Presidente, encaminho em anexo os balancetes da receita e despesa referente ao mês de abril de 2015, valendo-me da oportunidade para apresentar protestos de elevada consideração e estima. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Diretoria Financeira, número 329 de 2015, de 15 de maio de 2015. Excelentíssimo Senhor Presidente, estamos encaminhando anexa as prestações de contas da subvenção concedida à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 650.064,06, referente ao recurso recebido no mês de abril de 2015, conforme Lei 4309, de 5 de dezembro de 2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Prezado senhor Norton Yoshio Nakayama, presidente da Câmara Municipal de Piedade, referente ao ofício 21 de 2015 do vereador Samuel. Assunto, informações sobre a prestação de serviço móvel SMP. Prezado senhor, reportando-nos ao documento referenciado, no qual Vossa Excelência informações sobre a prestação do serviço móvel pessoal SMP nos bairros Piraporão, Leites, Funil e Buenos, localizados no município de Piedade, para trazer os seguintes esclarecimentos. Foram realizadas otimizações remotas em março de 2015 no site SIPDD013G, com o intuito de melhorar a cobertura dos bairros Leites e Funil. A alteração na direção das antenas não possível, pois poderia ocasionar problemas em outras regiões. Consultada a área financeira e de engenharia, verificou-se que o bairro Piraporão não está elencado no plano de atendimento de 2015. E, no obstante, a ciência de sua importância econômica e social para a região, o referido bairro, numa região com relevo acidentado, necessitaria de site novo, mas que não está previsto no plano nominal atual. Não há sites de outras operadoras na região para o estudo da viabilidade de um compartilhamento. Ressaltamos que, cientes da importância econômica e social para a região do atendimento requerido por Vossa Senhoria, continuaremos estudando a viabilidade técnica e econômica para ampliação do sistema de SMP no referido município. Colocamos-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários. Atenciosamente, Raimundo Duarte, Diretoria de Assuntos Regulatórios, e Patrícia Nunes Pereira, Diretório de Assuntos Regulatórios da Operadora Claro. Boa tarde, ilustríssimo. Segue a informação sobre a criação da Agência Metropolitana, aprovada graças ao esforço da deputada estadual Maria Lúcia Amari, que assumiu a presidência interina da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo na última semana. Para a nossa região, foi um grande avanço, uma vez que este órgão fará com que a região metropolitana de Sorocaba, de fato, comece a funcionar. Por gentileza, peço que envie a todos os excelentíssimos vereadores desta Câmara, diretores, funcionários, presidentes de associações e comunidades, lideranças e população em geral, para apreciação, conhecimento e, caso desejem, divulgar a mesma aos canais de comunicação da cidade. Fico à disposição para informações. Grato, Cleiton Machado, assessor parlamentar, deputada estadual Maria Lúcia Amari. Convite especial. A diretoria do Abrigo Lar da Mônica tem a honra de convidar o senhor para o evento de inauguração de abrigo pós-reforma a realizar-se no dia 29 de maio de 2015, às 14 horas, situado na Estrada Municipal, quilômetro 17, sem número, bairro Furnas, Piedade, São Paulo. Na certeza de podermos contar com a sua inestimável presença, recebo os nossos sinceros e antecipados agradecimentos pela gentil participação. Lar da Mônica, atenciosamente, a direção.
O convite e ofícios ficam à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Leitura do requerimento.
Requerimento número 63 de 2015. Convocar o Procurador Jurídico Municipal a comparecer na próxima sessão ordinária desta Câmara, a ser realizada dia 1/6 de 2015, às 19 horas. Senhor Presidente, considerando a reportagem veiculada pela imprensa local na última sexta-feira, 15/5, noticiando que, supostamente, a prefeita estaria sendo denunciada pelo Ministério Público por contratação de empresa sem observar a legislação de licitações e que isso, em tese, pode ter gerado prejuízo ao erário público, considerando que tal notícia causou indignação e gerou muitas dúvidas à população. Como forma de elucidar os fatos, requeremos, de acordo com o artigo 27, parágrafo 2º, inciso 3º, da Lei Orgânica Municipal, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal para convocar o procurador jurídico municipal a comparecer na próxima sessão ordinária desta Câmara, a ser realizada dia 1/6 de 2015, às 19 horas, tendo em vista ser, pelo nosso entendimento, o referido procurador o servidor técnico apto para prestar os esclarecimentos. Justificativa. É papel fundamental do Legislativo a fiscalização das ações do Executivo Municipal. Portanto, de acordo com as informações prestadas, poderemos formar nossa opinião e verificar quais ações deverão ser tomadas. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de maio de 2015. Comissão de Justiça e Redação. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura da indicação.
Indicação número 122 de 2015, solicitando melhorias na estrada que liga a rodovia Carolina Paz Grangeiro até o comércio do senhor José. Senhor Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, sejam feitos estudos visando solucionar o problema de acesso à propriedade do senhor Geraldo Grangeiro, localizada no trecho entre a estrada que liga a rodovia Carolina Paz Grangeiro até a venda do senhor José, que encontram-se obstruídas em virtude das obras realizadas pela prefeitura recentemente. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de maio de 2015. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães.
A indicação será encaminhada à senhora prefeita municipal. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos vereadores inscritos em tema livre. Vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, secretária executiva da casa, funcionários da Câmara, população aqui presente, imprensa, boa noite. Primeiro assunto que me traz à tribuna hoje é para falar a respeito das festividades de 20 de maio. Tivemos aí uma gama muito grande de atividades contemplando praticamente todos os gostos, né? Todas as pessoas que queriam ver espetáculos diferenciados tiveram a oportunidade de participar. Tivemos dois shows muito bons, casa cheia, né? Um inédito na região, aí, um show de rock com um público bastante cativo, muitas pessoas de outros municípios participando, com lotação bem grande lá no recinto de festas do Caicã. Tivemos também no dia 19, na terça-feira, o show também da dupla sertaneja, que também trouxe grande público aí da região e principalmente da população, o que realmente mostra que houve um acerto aí na escolha dos shows. E no dia 20 tivemos o desfile cívico, né, comemorativo aos 175 anos de Piedade, onde vimos aí as crianças participando, trazendo a sua mensagem a respeito de um tema que nós temos debatido bastante aqui nessa casa, que é a água, né? Como saber utilizar a água. Então isso faz parte aí do processo pedagógico das escolas municipais, e eles trouxeram esse tema, e é ali mesmo que eu acho que está a solução, ou pelo menos a melhoria desse problema, que as crianças sendo educadas corretamente, lá no futuro farão uso mais consciente da água e esse problema pode ser diminuído. Tivemos também jogos de futebol no estádio, no domingo, depois na quarta-feira, dia 20, também com vários jogos, onde o público que gosta do esporte esteve lá comparecendo e dando oportunidade aos jovens aqui de Piedade de participarem também, fazendo a sua parte na festa de 20 de maio. E que encerrou-se ontem, no domingo, né, com o torneio de judô no Caicã, tradicional torneio de judô, que atrai aí em torno de 2.500 pessoas, entre atletas, técnicos, participantes, e que realmente nos orgulha muito de poder estar aí ao longo dos anos trabalhando junto com esse pessoal do judô, que tem muita história boa de atletas de grandes conquistas aqui no município. Outro assunto que me traz aqui foi o que foi falado na sessão passada a respeito da contratação da empresa Castellucci e Associados, né? Toda essa polêmica,
vereador,
que tem sido
criada. Alê?
Pois não?
Permite uma parte.
Com prazer.
Muito breve. Na verdade, é um questionamento, mas do assunto anterior, porque eu fiquei sabendo, na verdade, pela internet, que muita gente foi até o Caicã no dia 20 de maio, na quarta-feira, e que não sabia que naquele dia não haveria programação dentro das festividades do aniversário. E que esse pessoal ficou sem ter o que fazer lá no Caicã, porque o parque já estava sendo desmontado, toda a festa já estava em fase de ir embora, né, os expositores e tudo mais. E aí, como que ficou isso? Você tem alguma informação sobre isso? Você tem, assim, você sabe se isso foi divulgado na...
É importante a sua colocação, agradeço. Houve a divulgação de todos os eventos que iriam acontecer, e já estava previsto que no dia 20 não iria acontecer nada, e não houve divulgação nenhuma disso, né? Não ia acontecer, não ia ter evento nenhum no dia 20. Então, talvez as pessoas não tenham se atentado ao programa, que foi bastante divulgado, cartazes, internet, no site da prefeitura, e talvez não tenham se atentado a isso. Realmente, eu também vi algumas postagens em redes sociais das pessoas reclamando, mas fica difícil você divulgar uma coisa que não vai acontecer. Então, acho que realmente pode-se pensar numa próxima vez de ficar mais claro isso, mas faltou, acho que, um pouco de atenção do público em reparar que no dia 20 não estava programado nada para acontecer lá no recinto do Caicã. Ok?
Obrigado.
Eu que agradeço. Voltando então ao segundo assunto que me trouxe aqui, é a respeito da contratação da empresa Castellucci Associados, que foi lido aqui na sessão passada pelo nobre colega Geraldo, onde ele trazia aí a sequência do procedimento que está sendo iniciado no Ministério Público a respeito desta contratação, né? Então, nós buscamos ainda mais informações a respeito disso, que possa justificar a contratação dessa empresa, os motivos que trazem. Eu podia ler e falar todos os documentos que eu tenho aqui, mas nós entendemos por bem convocar aqui o procurador jurídico do município, que tem todas as informações para passar para a gente a respeito desse caso. Então, semana que vem, ele deverá estar aqui, né, vai receber a convocação a partir de amanhã já. Então, semana que vem já fica combinado aí do pessoal que tenha dúvidas, que já relacione as questões, que ele estará aqui à disposição dos nobres colegas para que possa fazer os esclarecimentos necessários a respeito desse assunto. Eu vou ler agora na íntegra um documento que foi protocolado agora no final da tarde aqui no Fórum de Piedade. É um documento que foi protocolado partindo do Diretório Municipal do Partido Social, da Social Democracia Brasileira, o PSDB aqui, né? Então eu vou ler aqui na íntegra e vou depois explicar o porquê dessa documentação. O Partido da Social Democracia, neste ato, vem solicitar o quanto segue. Superlativamente preocupados com a informação que nos chegou ao conhecimento, especialmente pela matéria veiculada por uma revista de ampla e reconhecida credibilidade e notoriedade na mídia nacional, revista Isto É e jornal Folha de São Paulo, o vereador representante do Partido dos Trabalhadores, PT, senhor Geraldo Pinto de Camargo Filho, também conhecido como Geraldinho, eleito para o quadriênio 2013-2016, ao apresentar sua prestação de contas à Justiça Eleitoral, assinalou como uma de suas despesas, ou seja, gastos com publicidade de materiais impressos, no importe de R$ 1.200,00, relativos a serviços realizados com a empresa Sindicato dos Empregados dos Estabelecimentos Bancários de São Paulo, também denominada Bangraf, com inscrição CNPJ, no Ministério da Fazenda, número 61-651-675-0006-08. Ocorre que a precipitada empresa ganhou repercussão na mídia nacional quando teve decretada investigação em relação ao serviço que prestava notadamente por já ter tido como um de seus diretores a pessoa do senhor João Vacari Neto, figura notável e ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, que também vem ganhando domínio público com sua participação no censurável e odioso esquema denominado Lava Jato, por conta do qual fora, inclusive, preso. Esquema esse apontado como o mais vergonhoso e corrompido da história, trazendo a nós, brasileiros, um descrédito que poderá, quiçá, se tornar irreparável com a possível e preocupante aniquilação do sistema político pátrio. Com efeito, a indigitada gráfica Bangraf nunca possuiu existência jurídica própria, valendo-se do CNPJ do Sindicato dos Empregados dos Estabelecimentos Bancários de São Paulo, pela qual é mantida, tanto assim que é objeto de investigação judicial, mormente por intermédio dessa conceituada instituição ministerial. Vejamos, para tanto, a chamada exposta na referida matéria. Fundos de pensão IPT usaram gráfica de Vacari. Com o CNPJ do Sindicato dos Bancários de São Paulo, a Bangraf embolsou R$ 10 milhões para imprimir informativos da Preve, Petros, Funcef. A gráfica também serviu para imprimir propaganda política do PT e aliados. A par dessa surpreendente matéria, a nossa preocupação passou a residir numa eventual participação do sobredito vereador como beneficiário do esquema deflagrado, na sua maioria por militantes petistas, que foi beneficiado em sua campanha por serviços prestados pela investigada gráfica. Cidade pacata, de povo trabalhador e honesto como Piedade, não pretendemos vê-la no cenário político nacional como aquela que alberga esquemas de corrupção. Mister, a necessária averiguação dos fatos, onde suposta participação do referido edil, há de ser esclarecida, até para que, se provada qualquer mazela e desmando, venha a ser o mesmo devidamente processado e punido de forma pedagógica, a fim de que a ordem e o bom nome do legislativo piedadense não se fique associado à infâmia e descrédito. À vista do exposto, requeremos seja aberto o devido procedimento investigatório para elucidação dos fatos, instruindo-se a presente com apógrafos das reportagens veiculadas na mídia, bem assim como cópia da prestação de contas apresentada pelo citado vereador. Termos em que pede deferimento. Então, aqui na sequência, nós temos algumas reportagens do jornal e da revista que nós falamos. Fundos de pensão do PT usaram gráfica de Vacari. Só para concluir, nobre colega. Eu não vou ter tempo suficiente para mostrar toda a documentação, mas aqui tem várias reportagens, tem também uma cópia da prestação de contas do vereador. E a nossa única preocupação, como diz claramente aqui no nosso pedido, é que seja aberto um procedimento investigatório. Não estamos condenando ninguém, não estamos dizendo que ninguém agiu de forma errada, apenas como na prestação de contas do nobre colega. Aparece que ele contratou serviços da Bangraf, e a Bangraf tem ligação direta com o Vacari, e os dois estão sendo investigados pela operação, a nossa preocupação para que esses fatos possam ser esclarecidos. Muito obrigado, boa noite.
Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Nobre presidente dessa Casa Legislativa, nobres colegas vereadores, população, imprensa, meu boa noite a todos, meu boa noite a todas. Eu nem iria usar a tribuna hoje, mas de forma que, como pessoas públicas, devemos respostas aos questionamentos. E ao ser provocado pela liderança do PSDB da Casa, através de um documento elaborado pelo PSDB local, enviado, acredito eu, ao fórum local, tenho, obviamente, que subir até esse tribuno e prestar conta à comunidade piedadense dessa brincadeira que eles estão fazendo. Na verdade, é uma brincadeira, porque, pensa bem, a eleição já faz 2 anos. Tudo bem que as minhas contas estão aprovadas pela Justiça Eleitoral. Aí eu pergunto, eu, cumprindo a minha função de vereador, estou realmente investigando a Casteluz Figueiredo e Advogados e Associados. Agora, o que eu ganho ao investigar uma administração pública é decorrente, isso aí é decorrente de trabalho feito aqui na Câmara. Isso aí, na verdade, eles estão tentando calar a investigação que está feita. Ó, vereador, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, líder da bancada, e ao PSDB, onde tem pessoas ilustres e de grande respeito, não vão calar a oposição. E aí eu venho aqui à tribuna e cobro também um posicionamento da liderança da oposição. Cobro um posicionamento claro com relação à liderança da oposição sobre o processo da Casteluce. Não é eu que estou dizendo sobre a Casteluce. Aliás, o senhor errou, não é o Ministério Público, não. É o Tribunal de Justiça em segunda instância. Porque o Ministério Público pode fazer investigação civil sobre a prefeita. O Ministério Público não pode fazer criminal. Quem faz criminal é o Tribunal de Justiça. Agora, querer calar a nossa investigação sobre uma conta que está aprovada, ligar a minha vida idônea a um processo do PT, do qual todo mundo e a cidade inteira sabe o meu posicionamento, é uma brincadeira. Não tem lógica. Aí, vereador. Vereador Alexandre, eu lhe digo com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência. Nesta tribuna, há alguns anos atrás, a liderança da oposição se posicionou com relação a um processo que corria aí, só recordando, a questão das eventos. Foi aberta uma ceia, eu votei favorável. Eu sou pelas coisas que são certas. Agora, eu fiz um material na gráfica? Se a gráfica tinha problema, como que eu ia saber? Como eu lhe garanto, e eu não estou acusando, eu estou dizendo, e não vou entrar nesse debate aqui, se for levar por questão partidária, o PSDB é sujo também. Tem um monte de processo, tem um monte de investigação, tem um monte de investigação lá do Aécio Neves, tem um monte de investigação aqui no estado de São Paulo. Ah, para com isso é brincadeira. Eu não posso cumprir o meu papel de legislador e fazer com que eu tenha que ser feito. Aqui, o nosso papel é esse. O nosso papel é esse. O nosso papel é legislar, investigar, acompanhar as contas do Poder Executivo. E aí vem rebater com outro processo em cima. Pare, minhas contas estão aprovadas. Quem não tem conta aprovada aqui não sou eu, vereador. Não sou eu. Por que que você... Então quer dizer que agora tem um vereador aqui, que eu não vou dizer o nome, me permita não dizer, que está na base, saiu da oposição, foi para a base da situação, está com a conta reprovada e o senhor não acusa. Vai lá e acusa ele também. Vai lá e acusa ele também. Então tem que acusar o vereador que está fazendo o seu papel? Acusa o vereador que está votando com vocês? Só porque eu destoo da maioria? E eu faço isso com toda a responsabilidade do mundo. Eu tenho família para cuidar, eu tenho família. Jamais faço coisa errada. Agora, então vamos fazer o seguinte. Vamos ver quem mora fora de Piedade. Vamos ver. Vamos ver quem tem moradia, não reside em Piedade. Vamos ver quem tem conta rejeitada. E agora, está como vereador? Vamos fazer uma limpa então, já que é para fazer. Por que que o diretório do PSDB não faz isso? Vê a sujeira que tem dentro para depois ver a sujeira que tem fora. Tira o cisco do olho, tira a trava do olho. Eu não sou dono da verdade, eu também tenho um monte de erro. Só que disso, vocês não são capazes de me acusar. Porque quem tem rabo de palha, tem problema. Tem problema. Mas eu não vou retribuir com a mesma situação que o senhor está fazendo. O PSDB tem pessoas... E aí tem a presidência, tem pessoas que eu respeito com o maior carinho. Tenho certeza que tem muitas pessoas que não concordam com essa carta. Tenho certeza. Tenho absoluta certeza. Sabe por quê? Minhas contas estão aprovadas. Fazem 2 anos que as contas se passaram. Eu fui um dos que menos gastou na campanha. Porque eu trabalhei. Eu tive 1.600 votos porque eu trabalhei. Trabalhei e mostrei serviço. E é isso que o vereador deve fazer. Trabalhar, mostrar serviço, investigar. Parabéns, vereador Adilson. Você era líder da oposição, assumiu seu papel. E nós fomos eleitos distantes. Você com a prefeita Maria Vicentina e eu fui eleito com o Jeremias, que era do PT, que também teve material impresso de um monte de lugar, como vocês também tiveram, vereador. Pare com isso. Isso é uma coisa que a cidade não espera da gente. A cidade espera trabalho. Aí, vereadora Dilson, eu parabenizo você que quando você teve que assumir o seu papel de liderança da oposição, você veio, fez um documento, pediu uma SEI, abriu uma SEI, eu votei favorável, os vereadores votaram favorável, a SEI correu no fórum. Cada um tem que assumir o seu papel. A população espera isso do vereador. Nós não estamos aqui de brincadeira. Então, vereador, eu peço para você, se o PSDB, que eu sei que grande maioria não concorda com isso, mas se o PSDB quer fazer investigação profunda, vai investigar todos os vereadores. Eu quero que investigue todos, aqueles que aprovaram a conta, os que não aprovaram a conta, aonde reside, o que faz, da onde veio o material do PSDB da onde veio, porque eu sei como que funciona isso. Está entendendo? Agora, para de brincadeira, isso aí é uma brinca, para mim soa como uma brincadeira, a imprensa local está aqui e eu quero deixar muito claro, para mim isso é uma brincadeira. Agora, me calar não vão. Só porque, provavelmente, eles acham, eu não sou pré-candidato a nada, começa por aí. Quem é pré-candidato que colocou candidatura já, pré-candidatura foi a prefeita Maria Vicentina. Eu não sou candidato a nada por enquanto. Mas se começar assim, eu vou ser. Você, porque isso é ridículo o que estão fazendo. Eu estou cumprindo o meu papel de vereador. Investiguei a merenda, contrariando um companheiro de bancada, divergindo com ele, divergindo com o vereador Adilson aqui. Debatemos no grau, na instância, como se deve, como vereador, como responsável, que conhece o regimento, conhece a lei orgânica. Agora, vim aqui para brincar, eu não venho. Senão eu não saio candidato, ninguém me obrigou a sair candidato a vereador. Eu saí candidato a vereador porque eu achei que podia contribuir com a população de Piedade. Ninguém me obrigou. Estou aqui vereador. Ninguém me obrigou a ser candidato. Eu estou vereador agora porque eu quis sair candidato para representar a minha população, que eu achei que tinha algo para contribuir. Volto a reforçar, vereador. Líder da situação, Vossa Excelência, se for digno da sua investigação e quem assinou esse documento, se for digno da sua investigação, vai ter que fazer o documento exatamente igual para verificar a situação de cada vereador, daqueles que fizeram a prestação de conta e aprovaram, daqueles que não fizeram, e fazer uma investigação onde reside cada vereador no seu local adequado. Se é para levantar tudo, então vamos levantar. Ponto. E eu não vou fazer denúncia nenhuma, porque eu sou digno. Eu estou aqui fazendo um trabalho administrativo e não político, que isso é uma coisa política, viu, vereador? Isso aí é uma coisa política, não tem nada a ver com administrativo. Isso aqui, da Castelucci, questão da merenda, questão dos professores, que a gente debate com honra aqui nessa tribuna, é questão administrativa. Isso que você está fazendo, que o PSDB está fazendo, é questão política. A campanha não começou ainda, vereador. A campanha vai começar só no ano que vem. Mas se vocês quiserem começar ela, eu começo já. E aí nós vamos ver o que dá. Mas eu não quero. Por quê? Sabe por que eu não quero? Porque eu tenho mais 2 anos de trabalho como vereador e vou cumprir como vereador. Que role esse processo, que vá como que tem que ser. Eu sempre defendi que tem que ser investigado. Que investigue. Não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu não tenho apego nenhum a essas coisas. O que importa é eu desenvolver o meu trabalho como vereador lá na administração. Coisas políticas, o PSDB que faça. Eu faço o trabalho. Coisas políticas, o PSDB que faça. Faça a campanha antecipada. Faça o que quiser. Eu faço o trabalho. E só para terminar, presidente. E faço o que tem que ser feito. Faço o que tem que ser feito com o trabalho. É de falar a verdade para você. É brincadeira, hein? Mas não vão me calar não, viu, presidente? Cada cutucão que dá, eu ando 10 metros e cutuco mais. Se é para mexer, vamos mexer. Agora, se for de honra e de dignidade, o PSDB vai fazer a denúncia com os vereadores, com os outros vereadores que devem também. Eu não vou fazer, porque eu não estou fazendo política nesse ponto. Eu estou fazendo política administrativa, não política partidária e eleitoral. A eleição está longe. A eleição está longe. E não tem que ficar querendo justificar aqui na tribuna. Tem que justificar para a justiça a questão da Castelucci. Tem que ficar justificando aqui. Não é eu que estou dizendo. É o Tribunal de Justiça, é o Ministério Público. Pelo amor de Deus, não sou eu. Eu não tenho nenhum apontamento do Tribunal de Justiça nem do Ministério Público. Quem tem, que dê conta.
Vereador Norton Yoshio Nakayama. Excelentíssimo senhor presidente, digníssimas secretárias, nobres colegas, senhores e senhoras presentes nesta Casa de Leis. Só queria referir aos comentários que aqui surgiram, que... Como o nobre colega mesmo disse, senhor Geraldo, isso aqui é democracia. Se a gente não puder comentar os feitos de um colega da forma que foi feita, nós não comentamos que o senhor tenha feito alguma coisa. O nosso partido pediu que seja investigado uma possível participação. Seja investigado, nós não acusamos ninguém, não apontamos o dedo para ninguém, como já foi feito nessa tribuna. O senhor há de convir comigo que essa tribuna foi usada para se apontar o dedo, citar nomes. Nós estamos aqui apenas cumprindo também o nosso papel como vereador. Me estranha o senhor que vem aqui à tribuna e reivindica seus direitos como vereador, tentar calar a situação, a colocação que foi colocada hoje. Não sei a exaltação. Realmente não sei. Porque eu já ouvi várias vezes aqui o senhor falar que isso é a coisa mais normal de se acontecer. Quando indagamos o senhor, por que o senhor não trouxe o problema diretamente aqui para a Câmara, para depois tomar suas ações, suas medidas, o senhor falou que isso era a coisa mais normal. Agora não. Agora o contrário não pode. Mexeu com o senhor, não se pode falar mais nada. Tudo bem. É isso que o senhor está mostrando hoje. Eu acho que se o senhor ponderar um pouquinho, o senhor vai ter a dignidade de mostrar sua documentação, de comprovar que o senhor não cometeu nada, e encerra-se a investigação. Como aconteceu com a ZEI? Desculpa, a SEI do evento. O senhor também foi a favor de que se apontasse, que se fosse encaminhado ao Ministério Público. Eu acho que isso é um procedimento padrão que deve ser respeitado. Se aconteceu, pode daqui a alguns dias acontecer comigo. Mas nem por isso eu vou chegar aqui na tribuna e começar a acusar os colegas daqui. Isso não justifica, não. O senhor pode estar exaltado, pode, mas tem que ponderar as suas considerações com os nobres colegas daqui. O debate aqui, a informação que foi colocada, foi de um procedimento que, de início, de questionamentos. Em momento algum do que foi lido aqui, foi colocado que o senhor é culpado. É o procedimento correto que a gente tem que fazer. O senhor pode rever as gravações, nós temos o protocolo aqui do que foi colocado no Ministério Público. Em momento algum, nós falamos que o senhor fez alguma coisa errada. Se o senhor ficou nervoso, aí eu acredito que seja a consciência do senhor. Agora, não vou admitir que seja distribuídas acusações, apontar-se companheiros, colegas de trabalho, no momento de raiva, aonde, em momento algum, clamou-se algum culpado aqui. Novamente, eu peço para o nome colega refletir. Suas palavras foram muito fortes para com seus companheiros. Nós estamos numa casa de leis, aonde deve-se cumprir as leis. Se nós temos um envolvimento nacional de um partido, não vou citar o nome, aonde é mencionado uma certa gráfica que, teoricamente, não existe, usa o CNPJ de um sindicato. Isso é notório, o Brasil inteiro sabe. E o senhor acha que ninguém veio questionar? Você acha que é só o partido do PCB que foi olhar as suas contas? Como já fizeram com a minha, como já fizeram com todos os vereadores aqui? É apenas um apontamento. Vamos aguardar. O nosso partido vai aguardar um posicionamento do Ministério Público. Como nós aguardamos com a SEI que nós fizemos, aonde testemunhas vieram a esta casa, relataram, falaram o que aconteceu e não deu em nada. Eu acho que dar tempo ao tempo surgirão as respostas. É isso que nós temos que fazer. É dar tempo ao tempo. Acusações antecipadas, não. De maneira alguma. Da mesma forma que foram apontados vereadores aqui, que não tem nada a ver com a ira do nobre colega. Agora, descarregar isso numa tribuna livre, peço novamente, o senhor tem que ponderar muito as suas ações e seu modo de agir. Obrigado. Vereador Adilson Castanho.
excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída nessa casa, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Quero iniciar a minha fala, como já fiz na sessão passada, que eu não estaria aqui, não, na sessão solene, novamente, pedir desculpa e justificar que a maioria dos vereadores sabem, estou acompanhando aí a tropeada que ela saiu de Tararé e segue rumo a Sorocaba e terá passagem pelo nosso município na sexta-feira, se Deus quiser, que continue correndo tudo bem. Estava agora lendo uma mensagem que recebi, se encontra hoje na cidade de São Miguel já, estive com eles até o dia de ontem, na cidade de Capão Bonito, hoje caminhou 55 quilômetros e está na cidade de São Miguel. São Miguel vai a Sarapuí, Sarapuí vem a Pilar do Sul Salto de Pirapora, aí na sexta-feira Piedade, depois segue rumo a Votorantim, até o ponto final que é Sorocaba, que deu toda a origem, né, ao início daquela cidade, também da nossa cidade, e se Deus quiser, como está até o momento e o início da viagem, a gente sabe que é bastante dificultoso, mas tudo está correndo perfeitamente bem. E o que eu quero dizer a todos, que por todos os municípios onde a tropeada está passando, o nome de Piedade está sendo representado. Temos ali as pessoas do nosso município que acompanham essa viagem, também fazendo o trajeto montado, com uma equipe de apoio, né, e divulgando o nosso município. Em todas as cidades fomos recebidos com as autoridades, a prefeita que deu a largada na cidade de Tararé, né, que é o ponto inicial, que é a cidade divisa de estado praticamente, né, e todos os outros municípios que passamos, estavam ali os secretários, prefeitos, vereadores, a população, né, se interessando, participando e a gente falando do nosso município. Um dia todo praticamente cavalgando, dá para conversar com muita gente, bater papo, saber das origens, conhecer pessoas que têm familiares em nossa cidade, nós também temos familiares em outras e assim por diante. E a história continua e o respeito à tradição também vem sendo mantido. É a décima tropeada, né, o caminho paulista das tropas, e pela primeira vez ela vai passar em nosso município. E a gente sabe pela história de Piedade que também foi o que deu origem ao vilarejo que se tornou a nossa querida Piedade. As margens do rio Pirapora era o lugar agradável onde faziam os descansos das tropas, ficavam por alguns dias para recuperar os animais e continuar para os maiores centros para comercializar, e foi de onde tudo surgiu. Para mim, como para todos, eu tenho certeza, mas para mim em especial, é uma grande oportunidade que estou vivendo. Confesso a todos vocês, poder participar dessa história e saber que o nosso município chegou onde chegou e cada dia, se Deus quiser, melhor, por essa origem, pela questão do tropeirismo. E nós vivemos um momento muito importante e que isso vai ajudar também, faz parte também, que é a questão de estar colocando Piedade como cidade de interesse, distância turística, dessa transformação, o trabalho, né, que o presidente vem fazendo, o Zaqueu, também a prefeita, tivemos a visita do secretário, deputados envolvidos na discussão. E com isso vem mais recurso, vem mais condições para embelezar cada dia mais o nosso município. E tudo que é no sentido do tropeirismo tem a ver com o turismo, que traz as histórias, traz os costumes, né, as mostras de tudo que o município tem para oferecer. Então, agradeço os vereadores, vereador Alê, me falaram que você justificou a minha ausência. Muito obrigado, respeito de todos os vereadores. Eu, até o dia de hoje, foi a primeira vez que eu faltei a um evento dessa Casa de Leis. Caminho aí para o terceiro mandato e eu tenho maior honra e respeito com esse lugar. Que esse lugar, sim, me deu algumas noites de não conseguir dormir, mas também me deu muitas alegrias nas discussões, na construção de um município, os debates que aqui existem, né, em função de um município melhor. Então me trouxe muita alegria e me traz também a posição que ocupo e a confiança do povo piedadense ao votar pela terceira vez e eu, graças a Deus, ser eleito. Então, eu vou honrar isso como todos fazem até o dia que eu aqui estiver. Então, para mim, eu ter faltado, sim, me trouxe essa preocupação, mas eu creio que todos irão entender. Quero parabenizar a Comissão de Justiça e Redação, que apresentou esse documento nessa noite. Nós aqui, de vontade própria, podemos até fazer, mas é vontade própria. Diferente de uma decisão de um todo, diferente de um respeito de cada vereador que está legitimamente eleito nesta casa, né? E tem o poder do voto. Aqui não adianta se um teve 1.000, se outro teve 500, se outro teve 300, o peso do voto é um só. O respeito, a confiança da população e a esperança da população é para com todos aqui eleitos e também com aqueles que não puderam se eleger. Mas nós não chegaríamos aqui sozinhos nunca, porque é uma coligação. E aquele que teve 10, 15, 20 votos também ajudou com que essa casa fosse construída para esse mandato com esses vereadores. Então a gente deve, sim, total respeito a todos e à população. E quando fica no campo pessoal, perde-se a grande essência de uma casa de leis. É visto, isso já aconteceu, essas discussões, falo com todo respeito e todos aqui são livres, mas a ordem dentro dessa casa de leis é o melhor caminho para nós. É a melhor imagem que o legislativo pode passar para quem confiou, para a população, para quem de uma forma ou de outra acompanha o nosso trabalho. O reflexo de uma discussão tem uma repercussão muito grande. Se ela for boa, ela caminha no meio da nossa população. Se ela for simples discussão, bate boca, só traz transtorno a essa casa de leis e a nossa credibilidade está em jogo. Então nós temos que pensar muito no que fazemos e usamos nessa tribuna. Uma vez saiu, não tem como engolir. Pode até se retratar e assim por diante, mas fica uma mágoa, fica uma diferença, né? Uma coisa puxa a outra, ninguém aqui é certinho ao ponto de dizer que nunca errou, né? A gente tem os erros, é sabido. Mas o documento, o requerimento, se errar, erramos em 13. Ou na maioria, pelo menos. E é um documento, né? Existe sim esse processo investigativo a respeito da Casteluz? Existe. E esse é o caminho. Esse é o caminho. Vamos ouvir procurador jurídico do município. Nós, vereadores, teremos que sentar para tomar o encaminhamento disso tudo, né? Algumas vezes, pela quentura de discussão, acaba se falando coisas que ainda não aconteceu, que é uma verdade. Existe aqui, né, em trecho da reportagem, uma fala, né, que Vou ler só o finalzinho aqui que está terminando meu tempo, só para concluir. No entendimento da justiça, segundo o petista, que trata-se como petista, com todo respeito, o novo vereador geral, Maria Vicentina teria assumido conscientemente o risco aos cofres públicos, obrigando o município a fazer o pagamento a Castelucci sem que houvesse posicionamento prévio das autoridades fazendárias ou judiciárias, né? Dizendo que ela pagou. Mas eu tive acesso aos documentos. Ela não pagou só em função disso. Ela pagou porque o município também arrecadou uma quantia de quase de mais de 7 milhões. Né? Então eu creio que se houve, se tem erro, logicamente que isso vai ser investigado. Mas vamos ponderar. Ela não tirou esse mais de 1 milhão do bolso e deu por vontade própria a Castelucci. Então é nesse sentido que nós, vereadores, temos que trabalhar. Ela pagou em função de um dinheiro que veio para o município. E está aqui no que? A explicação em que foi investido esse dinheiro, que é na área da saúde. Então vamos ver, vamos aprofundar a discussão e aí sim tirar as nossas conclusões. Muito obrigado e desculpe pelo passado do tempo, novo presidente.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhor colegas, pessoas aqui demais presentes, boa noite. Bem, primeiramente eu quero parabenizar todos nós, povo piedadense. Sexta-feira foi inaugurado. Fomos lá ver, né? Como é que levar o projeto, ver o projeto da limpeza dos tanques. Então, eu cheguei um pouco atrasado, a prefeita já tinha saído, mas eu tive a oportunidade de conversar com o agricultor. E ali deu para você ver o tamanho da alegria desse produtor. Isso, para nós que estamos de frente nessa luta, né? Principalmente a comissão, né? A comissão de agricultura que foi montada aqui, com a ajuda de todos os vereadores. Isso aí é o primeiro passo de uma batalha terrível, uma batalha incansável, que toda vez que você se procurava fazer um trabalho desse, você seria barrado em alguma coisa. E eu acho que um mês e pouco aí saiu o decreto e um mês hoje já está liberado aí com essa chuvinha, ele já pode armazenar a sua água para que ele possa fazer a irrigação concreta na sua agricultura. Isso daí para nós eu acho que é muito bom e logicamente que nós não temos que, nós não vamos parar por aí não, né? Vamos, hoje mesmo já tivemos umas conversinhas aí e nós vamos bater pesado em cima aí para que algo mais aconteça, para que nossa agricultura seja mais favorecida. Porque nós dependemos disso daí. Todo nosso comércio, todo mundo sabe, está cansado de saber, de a gente ter ouvido essa discussão aqui. Então, eu só estou alertando a vocês. E eu quero também parabenizar o nobre colega Adilson pelas palavras que ele disse aqui, porque, pelo que a gente sabe dos nossos avós, né, dos nossos avós passando para nossas mães, para nossos pais, a cidade de Piedade foi se formada por uns tropeiros. Né? E esses tropeiros estão passando uns dias, daqui uns dias, que ele já falou dia, que eu até me esqueci, sexta-feira, e no Jurupará. Que aquele que puder ir prestigiar, eu acho que faz um pouco da sua obrigação, porque é um pedaço da nossa história que está. É um pedaço da história do Piedade, como é que você formou. Porque tem muitos que têm a curiosidade, como é que você formou Piedade? E a gente pode ali, um pouquinho coisa que a gente sabe, a gente pegar e explicar para esse pessoal. Eu sempre gostei de cavalo, viu, vereador? Só que eu não tive muita sorte com cavalo. E eu acho que você ter um cavalo hoje é a mesma coisa de um filho. Então, você não ter ele bem cuidadinho, é bom você não ter, né? Ou você tem ele bem cuidado, ou não tem. Porque é um negócio que para começar, você tem que ter uma baia muito bem feita, cuidar dele bem cuidadinho, para que aos domingos, que nem ter o domingo de ramo, você sair aí. E a minha lembrança não é muito boa, não. Porque eu tinha um cavalo, um manga larga paulista. É um cavalo muito bonito. E eu sempre andava montado nesse cavalo. E a gente ia trabalhar montado no cavalo. E quando chegava tarde, eu e minha irmã. E chegava tarde, a gente falou, agora eu não vou a pé. Eu falei, vou montar um na garupa do outro aí. A minha irmã montava na garupa, né? E tinha uma subida meio grande para subir. E fomos subindo, e infelizmente a minha irmã me escapa atrás, e o cavalo se assustou, deu um coice, já quebrou umas costelas dela, eu já caí também, então... Aí, e esse cavalo, infelizmente, um senhor fez um poço no meio do pasto, fez uma casa e fez, e ele caiu nesse buraco. Enquanto eu vim aqui na prefeitura, não sei quem seria o prefeito nessa época. Não sei se era o seu Arthur. E quando chegamos lá, o cavalo estava dando o último suspiro, morrendo. Então, a minha memória não é muito boa, mas são coisas do passado. O que fica escrito nas histórias, o que importa, é que o nosso município está hoje do jeito que está. Bonito. Pois não, senhor.
O que o senhor falou realmente é de grande importância, né? O cuidado com os animais é uma das coisas que mais foram discutidas para que essa atropelada acontecesse, né? E existe todo um acompanhamento das pessoas com grandes experiências, né, os contatos, caso precise de um veterinário, porque todas as cidades que estão passando têm a sua casa de agricultura, né, onde tem um veterinário, que é obrigado até por lei. E também a questão dos exames. Né. Antes de embarcar, toda a tropa foram feitos exames, desde anemia, todos os exames, para que não exista o risco de contaminação por alguma doença. Né? Então todos esses animais tiveram esse acompanhamento veterinário para poder embarcar. E é o GTA que é chamado, que é uma guia de transporte animal. E no retorno, a hora que chegar em Sorocaba, vai ter que ter novamente uma avaliação pelos veterinários das condições daquele animal. E aí sim recebe uma guia de retorno dos animais. É, nessa questão existe essa organização. Obrigado, vereador.
Obrigado. Eu acredito que seja porque para você fazer uma tropeada de 200, 300 quilômetros aí, é mais ou menos isso, né, vereador? 440 quilômetros, eles são, tem que ser bem cuidado mesmo, porque senão não aguenta. Bom, e outra coisa também que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, eu acho que nós vereadores dessa Casa de Leis, a gente lutou tanto para ser um vereador, a gente correu de porta em porta, que não é fácil, pedindo seus votinhos, algum dava um café, algum não abria a porta, algum corria da gente. Você sabe que não é fácil você sair pedindo voto. É a coisa mais difícil que tem. Se você não tiver um pouco de prestígio, você não alcança. São 130 e poucos candidatos, 13 foram eleitos, 10% foram eleitos. Você vê que não é fácil. Agora, o que eu acho que nós aqui, depois de ser eleito, não é que tem que ter um pouco de respeito, assim, de fato, com o outro. Não só respeito como vereador, mas como irmão. Aqui nós estamos engajados numa família que estamos só com um objetivo só, que é cuidar do nosso município. As leis que vêm aqui têm que ser analisadas. Aqui você não pode dormir de butina. Aqui você tem que ficar com um olho no peixe e outro no gato. Porque a responsabilidade está em cima de você. Aqui que você forma as leis para o desenvolvimento da nossa cidade. Agora, tem que ter um certo respeito. Eu concordo que às vezes, eu também já fui, mas a gente tem que maneirar um pouco. A gente tem que maneirar porque o que, que o munícipe vai ficar pensando? Que amanhã estão aí nas reportagens, jornais aí. O que, que eles vão pensar da Câmara? Eles vão falar, ó, lá começaram a brigar e vão esquecer do município. Isso eu acho que para nós, gente, não é bom. Vamos pôr a cabeça no lugar, vamos refletir, vamos conversar e vamos chegar num acordo, numa conclusão, para que nós todos sair ganhando. Porque quem vai perder com toda essa discussão não são só o município, é o nós própria, a imagem dessa casa de leis. A imagem dessa casa de leis que até hoje, com já quase 3 anos de mandato, está caminhando mil maravilhas. A gente está vendo que todo mundo está trabalhando. A gente está vendo o esforço das pessoas, as quarta-feiras se reunindo, as comissões se reunindo para ver o problema que tem, aquele que está certo, aprova, aquele que não está, vai arrumar, vai, volta para o poder executivo, vai para o jurídico, aí não está, aí é assim que tem que funcionar. Agora, se virar uma guerra aqui, como é que vamos fazer? Como é que nós vamos ter cabeça para fazer a coisa certa aqui dentro? Então, gente, por favor, senhores, calma, muita calma nessa hora. A coisa já está feia, né? A coisa já está feia. Imagine se nós também deixar essas coisas passar por cima de nós. Não podemos, não. O que está acontecendo lá fora, deixa que aconteça. O que já aconteceu, aconteceu. A ruindade que aconteceu, vamos tocar o negócio aqui para frente, vamos tocar o barco. É nós, a responsabilidade é do nosso município. Nós temos que tomar conta disso aqui. Então, senhores e senhoras, calma. Muita calma nessa hora, porque eu acredito muito em vocês. Eu sei que vocês são pessoas sérias, pessoas dignas, pessoas trabalhadoras, pessoas boas, porque se fosse ruim não estavam aqui hoje representando o povo de Piedade. Né? Que não é fácil. Então, não podemos levar para o lado ruim. Vamos levar para os lados bons, vamos procurar as coisas boas, porque o nosso município precisa muito de vocês, de cada um de vocês, de cada um de todos vocês que estão aqui dentro. Jornal, radialista, jornal, guarda municipal, vocês que estão aqui. O nosso município precisa de todos vocês. E só com bom senso, com trabalho focado lá, que nós vamos conseguir vencer essa batalha. Também quero agradecer, parabenizar ontem teve um evento muito importante, favorecendo a Santa Casa, que foi um evento de uns violeiros que teve na praça, e eu não sei quantos quilos foi arrecadado, mas foi muito arrecadado. Parabéns aos radialistas, aí está um deles sentado, um nobre colega aí, colega amigo do peito também, né? E que tiveram essa iniciativa, e eu sei que arrecadaram muitos quilos de alimento, fizeram lá trouxeram um violeiro, pareceu um violeiro amigo meu de fora, que faz uns 15 anos que eu não tinha visto ele, depois ele chegou. Só para completar, senhor presidente, por favor. E foi um evento muito bom, porque tinha bastante gente. Você via, o que é mais engraçado, o que eu estive notando, as pessoas que chegou, tudo pessoas humildes ali, chegavam com 1 quilinho de macarrão, 1 quilinho de feijão. Teve algum lá que trouxe lá 5 pacotes de arroz ou ali, mas não importou o que foi dado. Importou as boas intenções de ajudar. Eu acho que, parabéns, eu acho que essa iniciativa não deveria ser só para Santa Casa. Eu acho que deveria ter mais vezes, porque também temos aqui o Lar São Vicente, que precisa muito. Tem as outras entidades que precisam. E eu acho que todo mundo está prontinho para ajudar. Parabéns, Rádio Nova Geração, que deu essa força. Muito obrigado, presidente.
Não havendo projetos na ordem do dia e nem inscritos em explicação pessoal, esta presidência agradece aos presentes e declara encerrada a sessão.